Audiobook grátis apresenta. Trigueirinhos ficou só. Sentia percorrer-lhe a espinha dorsal como que uma cobra de neve, e encolhia-se todo. Arregalava muito. Os olhos, fixando-os na porta aberta para o vazio negro do corredor. Queria fechar aquela porta, que se abria para a treva, e não se podia mover. Desejava iluminar bem o quarto, ouvir vozes amigas, sentir o rumor da casa, que o tranquilizasse, e ver a claridade do sol. Aquele silêncio e aquela escuridão apavoravam-no. Procurava com a vista, ansiosamente, ora a janela ora a porta, esperando temendo ver numa e noutra surgir, sinistra aterradora, a cabeça do morto. Como estivesse no meio do quarto, temeu que alguém a traição se colocasse atrás dele, e recuou, espavorido até unir as costas à parede caiada. E fria a mais de um e outro lado, os buracos escuros da janela e da porta enchiam-no de terror, e engatilhou o revólver, disposto a defender-se dos fantasmas que a sua imaginação excitada lhe sugeria. Houve um curto instante de alívio. No interior da casa uma criança chorou. Enquanto durou o som débil dessa voz infantil, impotente mas enfim humana, um grande conforto revestiu a sua alma de homem. Desgraçadamente a criança foi depressa acalentada e tudo recaiu na grande quietação anterior. A viração da noite tornava-se cada vez mais úmida, e trazia dos campos o aroma fresco da grama e os sons esparsos e indecifráveis dos animais e da vegetação. Pelo espírito desordenado de Trigueirinhos passavam e repassavam numa vertigem todas as cenas que presenciara, desde o dia em que um grupo de amigos o foi convidar para a grande desforra. Tinha sido ali mesmo, no sertãozinho. O doutor Azeredo e mais 5 amigos diziam todo o mal do juiz, jurando que o haviam de amordaçar de uma só vez. E discutiam baixo a política e o caráter do homem, pedindo a opinião e o auxílio do Trigueirinhos, que fugia com evasivas, sem saber que partido tomasse. Repugnava-lhe a ação proposta, chegou mesmo a avançar um mais. Os outros, porém, caíram-lhe em cima nos termos enérgicos, ressumantes de indignação, torcendo a lei, esmagando a moral, abafando o que houvesse de bom nos seus corações, abrindo unicamente a válvula ao ódio negro, infectante, corrosivo, imundo, que explodia em borbotões, levando na sua grande torrente as raras florinhas dos sentimentos piedosos. Todos os lavradouros estão contra ele. Veja se quer ser só você o piegas, exclamava o Azeredo. Venha daí, insistia outro. Um homem é um homem. Trigueirinhos torcia-se, mastigava as palavras, mas, não sabendo discutir com o Azeredo e receando principalmente que o chamassem poltrão, anuiu a tudo, embora muito constrangidamente. Desde esse momento envolveram N.O. numa rede de combinações, o enterravam N.O. na questão, comprometiam N.O. O caso era fazer número, estendendo num largo círculo a responsabilidade do ato. Assim, faziam reuniões, forjavam intrigas e espalhavam pela cidade boatos aterradores, designando astuciosamente uma data certa para uma revolta de escravos, afastando toda suspeita de que fossem eles, os brancos, os ricos, os senhores, os proprietários, quem andasse pelas ruas de revólver em punho, arrombando casas e despedaçando a felicidade de uma família honesta e pobre. Os burgueses medrosos encolher-se-iam entre os lençóis, deixando lá fora berrarem os negros à vontade. Trigueirinho seguia todos os planos, boquiaberto, assustado, tentando fugir às vezes àquelas combinações, mas obedecendo sempre. Chegara o dia designado para o assalto. Trigueirinhos passou em jejum, tinha fastio amargos na bocea e arrepiava-se-lhe o corpo com um frio nervoso e úmido. Ao aproximar-se à noite sentiu recrudescer o surr. Estar teve vontade de dizer tudo ao cunhado. E ao sogro chegou a procurá-os para isso. E com acento agudo, traço, apóstrofo. Mais ponto a coragem fugiu-lhe e, abatido pelo medo de uma censura grave e justa, transigiu com a sua consciência. Deliberou não comparecer. E estava nesse propósito quando um capanga do Azeredo foi avisar de novo da parte ao patrão, com a instante recomendação de não faltar. Seja homem. Dizia-lhe no seu estribilho o amigo acompanhe-nos tio perigo como nos tem acompanhado nos dias bons em Trigueirinhos julgou de seu dever e lealdade acompanhar os outros. Às 11 horas da noite montou a cavalo e partiu. O céu sem estreitas parecia mais profundo e mais vasto, as árvores, mal sacudidas pelo vento subtil do verão, agitavam preguiçosamente as suas ramas escuras. A natureza, bela e serena, suscitava pensamentos calmos, ideias de uma requintada tranquilidade e doçura. Era meia-noite quando Trigueirinhos chegou ao pasto dos Simões Rodrigues. Assaltaram Ivo com mais vigor ideias desencontradas, via o condenado coberto de sangue, ouvia a opinião pública depois açoitando seu nome salpicado de lama, vinha em cortejo à prisão, o interrogatório, o desprezo da família e a impossibilidade de continuar a viver ali. No pasto estavam já cerca de 200 pessoas. Ouvia-se um rumor surdo de vozes e a bulha seca, de vez em quando, de uma arma que se aprontava. Trigueirinhos então, sem saber porquê, como um autômato, deu volta ao animal e pôs-se a galope para casa. Parecia-lhe que o perseguiam, que o vaiavam, chamando-o repetidas vezes, pusilamine, poltrão. Tentava parar, ir reunir-se aos companheiros, mas esbarrava com a visão do morto e a cor do sangue punha-o fora de si. Sentia a necessidade de se refugiar em alguém. Iria acordar a mulher, pedir-lhe que o defendesse, rogar-lhe uma proteção que não supusera nunca dever-lhe. Entrou à pressa em casa, caiu nos degraus, levantou-se arrepiado, transido de medo, sentindo atrás dele o Azeredo a dizer-lhe com ironia, fraco, medroso, desleal. Viu então luz no quarto de Octávio, apoiou-se à porta quase desmaiado e bateu.